Nós vamos bater um bate-papo com o deputado estadual e líder do governo na Assembleia, o Hussein Bakri, e a pauta aí da nossa conversa, do nosso bate-papo a partir de agora é o ano de 2021. O ano que começou complicado devido à pandemia aí do coronavírus, gradativamente com o avanço da vacinação, as coisas foram mudando, a retomada econômica também foi aparecendo e alguns projetos que foram paralisados devido à pandemia novamente aí foram recomeçados, né? Tem um recomeço em especial a partir do dia 24 de janeiro, o voo Paraná, que vai ter União da Vitória como destino, e o bacana é que mudou algumas coisas no voo Paraná, inclusive o preço aí do valor, né? Da passagem, está mais barato agora o voo Paraná, o que deve ajudar e ajudar bastante. Nós já falamos sobre isso e outras tantas coisas. Deputado, seja mais uma vez bem-vindo aqui na programação da 94FM. Nós conversamos alguns dias atrás e hoje, nessa reta final aí, os trabalhos na Assembleia já está em recesso, mas na segunda-feira tem uma outra reunião extraordinária e o Hussein está aqui para conversar com a população e fazer um balanço de 2021 e é claro, né, já pensando em 2022. Hussein, mais uma vez, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Jaque, boa tarde, amigos da Verde Vale, é sempre um prazer conversar com vocês e com a enorme audiência que vocês têm aí onde chegam as ondas do rádio. Não é longe, não é perto, não, é muito longe. Eu cheguei ontem em União da Vitória, né? Eu estive visitando vários municípios, levando recursos ainda, e achei que ia botar bermuda ontem já para começar o meu período de descanso, mas não foi bem assim. Eu cheguei ontem aí e fui surpreendido com a preocupação do prefeito Baxirabas e de vários setores com aquele incêndio.
Certo.
Ali no morro, perto da Ponte do Arco. E quero só dizer que o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, Coronel Vasco, imediatamente agiu, mandou para cá mais 15 profissionais para se somarem aos nossos, que já fazem um belo trabalho, e me parece que o fogo já está sendo debelado. O que preocupa a gente é ações, se repitam ações como essa. E muito provavelmente teve ação humana.
Suspeita de incêndio criminoso.
Exatamente, isso preocupa a gente, não tem como a polícia ficar o tempo todo lá cuidando de tudo, e é triste isso, né, gente? As consequências são graves, você não sabe onde pode chegar, olha o atrapalho que dá, fecha uma rodovia, fecha outra rodovia, então, mas vamos torcer que termine bem. E agora eu fui surpreendido com outra notícia também, de que nós temos que convocar a Assembleia extraordinariamente a partir de segunda-feira. Nós teremos uma sessão extra às 9 horas da manhã, podendo ter mais na terça, na quarta, dependendo do pedido de vistas, dependendo de emendas, né? O que que acontece? Tem uma lei nova que saiu em relação ao ICMS dos produtos eletroeletrônicos. E houve aí uma decisão do STF e o presidente Bolsonaro editou uma lei e, por conseguinte, os estados têm que editar uma lei também. Se não fizer isso até 31 de dezembro, o Estado pode perder R$1 bilhão por ano.
Certo.
Você imagina a responsabilidade que nós temos. Então, eu como líder a partir de agora, saio da entrevista aqui e a gente vai começar a ligar para todos os deputados. Alguns vão fazer online, eu vou ter que estar em Curitiba para coordenar a votação, algumas possíveis emendas, mas esse é o trabalho da gente, né? Mas enfim, é um ano que começou difícil, vai terminar difícil. Por quê, Jaque? Porque nós imaginávamos no ano passado, mais ou menos nessa época, que nós ia ter um ano um pouco mais tranquilo, não é verdade? Nós estávamos imaginando, vai acabar aí a pandemia.
Até meio do ano.
Até meio do ano, maio, junho, e não foi o que aconteceu. Nós tivemos um período muito difícil. Perdemos amigos, gente próxima da gente, que a gente não esperava. E tivemos uma crise muito forte, falta de leitos ainda. Aqui em União da Vitória, eu me lembro bem que a gente reuniu-se aí com os hospitais, conseguimos colocar aí mais 10 ou 12 leitos entre a maternidade e o hospital regional. Nós tivemos que colocar UTI móvel para transportar pacientes. Não sei se você sabe, quem está me ouvindo agora, cada UTI custa por dia para o Estado quase R$2.000 para pagar, por dia. Então, assim, o Estado teve que separar todos os UTIs vamos dizer assim, usando ou não usando, tinha que pagar tudo para manter elas disponíveis para o Covid. É claro que no meio do tiroteio usou todas. Então assim, sabe, Jaque, o que eu quero te dizer, foi um ano muito difícil, nós tivemos uma crise muito grande também com a educação. O que aconteceu com a educação? Nós sabemos que boa parte dos alunos mais humildes, eles não têm a tecnologia que os mais abastados têm, o sinal deles é fraco, moram em locais distantes, então a educação realmente...
E nem tem, né?
Nem tem. Então nós temos que ver qual que é o prejuízo disso. E a outra questão importante, Jaque, é, veja, muitos alunos têm na merenda escolar talvez a sua única refeição do dia. Então foi uma logística muito grande dos diretores, dos professores, para fazer chegar nas famílias, entregar, quem vai buscar, quem vai levar na casa. Então assim, que está fora assim não sabe, mas foi muito forte a logística e o Estado compareceu. Além disso, para cuidar do ser humano, nós implantamos o cartão Comida Boa, que é um projeto que começou com R$50. Depois foi R$80 por mês. Alguns até zombaram de nós, disseram que nós estávamos dando esmola. Eu acho que as pessoas tinham que perguntar para aqueles que estão passando necessidade se não ajuda R$80 para comprar um leite, o pão. E assim, foi o que é possível. Nós temos 90 mil famílias em situação de alta vulnerabilidade que estão sendo atendidas com esse cartão Comida Boa. O Estado também fez ações importantes na conta de água, na conta de luz. Nós aprovamos agora, já que um refis, quem está me ouvindo agora e tem débitos com o Estado, quer seja impostos ou mesmo IPVA, ou a partir de agora foi sancionada a lei pelo governador, ele cai fora toda a multa, todo o juro e só a correção monetária. E pode parcelar em diversas vezes, e a contribuição que nós estamos dando para ajudar aquelas pessoas que ficaram com muitas dificuldades durante a Covid. Mas então foi um ano extremamente complicado, difícil, né? E veja, já que o Estado se manteve de pé, pagando sua folha de salário em dia. Vou te falar depois, temos alguns benefícios para o funcionalismo. O Estado continua a fazer investimentos importantes, né? O Estado continua implantando projetos sociais. Eu quero te falar aqui agora do Casa Boa, a Casa Fácil. Inclusive, eu falei para o prefeito Bachir, os demais prefeitos da região. Eu coloquei à disposição deles a quantidade que for necessária de casas. O Estado vai construir 30 mil casas. Nós temos ainda disponível um número significativo. Como é que funciona, Jack? A prefeitura dá o terreno, né? E nós fazemos a casa, mas tem uma coisa importante. O Estado dá a entrada de 15 mil para aquelas pessoas mais humildes que não podem pagar. Porque a grande dificuldade deles é ter esse 15 mil para dar entrada. Então o Estado está dando esse 15 mil e vai beneficiar 30 mil famílias. 30 mil famílias vezes 15 mil, 450 milhões de investimento do governo Ratinho Júnior. Eu estou aguardando agora os prefeitos da região que quiserem, que me disserem que é necessário.
Já houve manifestação?
Já houve manifestação de vários prefeitos. União da Vitória, o prefeito Bachir está indo atrás de um terreno, né? Você sabe que a topografia do União da Vitória é muito complicada. Para arrumar o terreno da área industrial foi uma loucura. E o prefeito está correndo atrás. E outra coisa importante, a casa, a obra, sempre dá emprego. Eu não sei se você lembra da ponte, quando eu estava em pleno vapor aqui, em pleno vapor dava quase 200 empregos. Cada casa dá 3 empregos. Se nós tiver 90 mil casas, nós teremos 30 mil casas, aliás, 30 mil, nós teremos 90 mil empregos. Aqui na região, vamos dizer que a gente coloque aí umas 1000 casas. 1000 casas vezes 3 seriam 3 mil empregos. Eu tenho capacidade de viabilizar isso para a região. Então agora continua aguardando essa possibilidade. Mas voltando a falar, foi um ano difícil, já que um ano complicado, mas que nós estamos finalizando com as coisas bem encaminhadas.
Deputado, aproveitando isso, né, esse gancho de foi um ano difícil para todo mundo, né?
Certo.
O que que o senhor colocaria como o mais difícil? Foi a pandemia, a questão dos leitos hospitalares. A pandemia como um todo é complicado, né?
Uhum.
Mas o que foi o pior e também o melhor, né?
Veja lá, o melhor é a solidariedade da população. Nós somos todos irmãos e a gente viu isso por parte da área de saúde, por parte da área da segurança pública, nosso pessoal.
Todo mundo se ajudou.
Se ajudou, né? Eu vou te dar um exemplo. O Paraná, ele atrasou o concurso de 2.400 policiais militares. É bom que vocês estão me escutando agora, vocês saibam. atrasou um ano, né? E vou te dar a dimensão de tudo isso. União da Vitória, por exemplo, tem uma escola prevista para cá agora de quase 90 policiais militares. Então esses 90 vão ficar na região depois. Você sabe o que ia faltar 90 homens para cá? Então você imagina o que esse povo que está trabalhando agora, o que eles estão trabalhando, dando de si para ajudar a população. Então eu quero parabenizar nossos policiais militares, que realmente merecem. Quando se encontrar um policial na rua, dê um abraço, agradeça, porque enquanto a gente está comemorando com a família, ele está longe da casa dele, cuidando de nós. Muitas vezes vai passar Natal, Ano Novo, longe, e coloca a vida dele em risco. E então assim, esses 90 que vão entrar aqui agora, por exemplo, eles vão ficar aqui no Ano Vitória, vão fazer escola e já vão estar na rua. E aí depois que terminar a escola vão ser distribuídos pela região. Mas nós tivemos também na área de educação uma contribuição muito grande dos diretores, professores, né? A parte difícil vamos dizer assim, a tristeza, né? De ver pessoas tão próximas da gente se indo, né? Eu tive vários amigos que, olha, eu ainda não acredito que alguns amigos morreram. Eu vou te dar só um exemplo, não diminuindo os outros, aqueles mais. Eu sempre lembro da figura do Alceu, do Detran, o popular cagadinho que todo mundo fala. Eu tenho horas que eu não acredito ainda que ele morreu, no pleno vapor da idade, 50 e poucos anos, entrou no hospital, não saiu mais. E a gente fica com essa lembrança de vários outros Alceus que se foram, alguns anônimos, outros conhecidos. E sabe, essa doença maldita que a gente não sabe. E às vezes fica se dizendo assim, será que isso veio para levar algumas pessoas desnecessariamente, talvez? Não sei se existe isso. Mas fica essa sensação de vazio na gente, né? Então acho que a pior coisa foi essa. E na Assembleia, a pior coisa é a seguinte, tem muita gente que acha que é melhor fazer híbrido e tal. Para mim o melhor era ter os deputados todos lá. A metade não é fácil. Eu sou líder, não faltei nem um dia de sessão, nenhuma falta nesse período, e estive todos os dias em Curitiba, porque a minha missão era controlar a presença dos deputados, conversar com um por um para que os projetos pudessem ter sido aprovados. E foi uma missão difícil. Segunda, terça e quarta, às vezes, já que lá no painel não aparecia o nome do deputado, e eu e minha equipe tudo correndo atrás e sinal ruim. Então a grande dificuldade foi essa comunicação. Porque às vezes alguns projetos truncados, se você não olhar no olho e não explicar, essa é a dificuldade. Outra coisa que eu vou confessar para você, que eu vejo com muita tristeza, é essa divisão do nosso país. Eu tô vendo com muita tristeza isso aí. Quem é a favor da vacina não gosta do X, quem é contra não gosta do Y. Não tem nada a ver isso, gente. Os caras têm que parar com isso. Os caras têm que parar com essa confusão aí, entender que o país está passando necessidade. As pessoas estão passando fome. A gasolina está R$7. Parem um pouco e pensem, gente. Tem que parar. Agora aprovaram um fundo eleitoral de 5 bilhões. Onde é que está o respeito pela população? Deputado estadual, prefeito, nós não temos fundo eleitoral, nem quero. Agora os caras vão lá, a população passando dificuldade, as pessoas passando fome no país. Tem gente que não tem o que comer, os caras aprovam um fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais, eu não tô brincando. E eu não vejo nada, nenhuma reação, não vejo nada, ninguém, sabe? Nenhum tipo de coisa mais concreta, Jaque. E isso me dói, isso é coisa triste que a gente vê. Repito, se você não acreditar no USEM, pode não acreditar em mim, vai lá e consulta e veja quanto é que foi aprovado para usar em campanha eleitoral para esse ano lá, o tal do fundo partidário. 5,7 bilhões. Meu amigo, quer fazer campanha? Vá lá e faça com o teu dinheiro, vá lá e dê um jeito, ou gaste menos. Hoje tem rede social, não precisa gastar tanto que você gastava antigamente, que tinha que fazer showmício, tinha que fazer, lembra? Era muito mais caro. Hoje, põe tuas propostas na rede social, vai visitar as cidades, entrega tua proposta. Agora, gente, eu fico indignado, a minha respiração até muda, que eu estou indignado com esse valor que foi aprovado pro fundão de 5,7 bilhões. Então, o meu balanço é esse, as coisas boas e as coisas ruins.
Deputado, aproveitando, então vamos falar sobre as coisas boas, né?
Vamos lá.
O voo Paraná teve que parar, né, devido à pandemia ainda no ano passado, e antes disso, quando o voo Paraná começou aqui no estado, foi um sucesso e com um destaque positivo para a União da Vitória sobre o número de passageiros que escolheram se deslocar através aí da via aérea, né? Que é tão importante, ganha tempo, ganha dinheiro, enfim. E agora o Voe Paraná vai virar realidade novamente, vai ser recomeçado aqui. E com algumas alterações, e alterações bacanas no quesito do valor da passagem, o que inclusive me chamou muito a atenção. O senhor falou do valor da gasolina, né? Hoje em dia, se você for colocar na ponta do lápis o quanto vai custar uma viagem de 4 pessoas, né? Aí para Curitiba, ou de uma pessoa só, ou 2 pessoas, e o que vai custar ir de avião, com a questão também de segurança e a questão da economia de tempo e de dinheiro. Voe Paraná deve retornar no dia 24 de janeiro, é isso? Daqui um mês.
Exatamente. Daqui um mês. Exatamente um mês. Eu já fiz esse voo, é um voo caravan, com 9 lugares, né? Dizem os especialistas que é o voo mais, que é o avião mais seguro do mundo, né? Extremamente confortável, 40 minutos de voo e não dá R$200 aí a passagem. Se você for...
R$168,80 a ida e R$204,86 a volta.
Se você estiver viajando sozinho, é muito mais vantagem você ir de... Você gasta menos do que... Claro, se tiver em 4 no carro, é diferente a conta, né? Mas assim, eu acho que é importante a gente prestigiar nós da região esse voo, porque quando terminou na pandemia lá, nós estávamos em primeiro lugar. Ela estava brigando com Guaíra, estava em primeiro lugar. E acho que mostra a força de uma cidade ter esses voos. Veja só, são 3 dias semanais, né? Então acho que as pessoas podiam aí dar uma olhada, prestigiar bastante, porque vai fortalecer muito essa questão do aeroporto, a questão de ter voos 3 vezes por semana. Quem sabe um dia a gente já possa partir para um avião maior. Sim. Porque essa empresa agora é Azul que está tocando, Azul, né? Uhum, e Azul tem aviões de 56 lugares, né? Em algumas cidades maiores que as nossas, eles já estão operando com 56 lugares. É aquele avião, um turbo-hélice, né? Ponta Grossa já tem. Me parece que Guarapuava vai ter um turbo-hélice com 50 e poucos lugares em direção a São Paulo. Mas isso é o futuro que espera a gente. Mas nesse momento, nós temos à nossa disposição esse caravan com 9 lugares.
São terças, quintas e domingos.
Exatamente.
Viu? Com saída e partida de União da Vitória e também em Curitiba. Deputado, aproveitando também a entrevista, esse balanço aí do ano de 2021, vale ressaltar aí para os fumicultores: não haverá aumento de 2% do ICMS sobre o cigarro, beneficiando 28 mil produtores aqui do Paraná também. Muitas famílias sobrevivem do plantio do fumo, inclusive agora é época da colheita, né, deputado?
É. Veja, o que que aconteceu? Eu vou explicar para você. Quando veio esse projeto dos militares, até vou te falar o que que é esse projeto. Os policiais militares, principalmente os menos graduados, o salário deles ficou muito defasado mesmo, alguns anos. Alguns ganham líquido 3,5, 4 mil reais. E o governador queria melhorar. E qual que é a maneira que ele achou? Os 3%, que é geral, né? E mais R$600 no vale alimentação. Então, junto isso vai dar no salário cerca de 12% a 13% de aumento. Então, é significativo isso. E quando o governo mandou o projeto para a Assembleia, Jaque, a fonte de recurso para pagar isso foi o aumento da alíquota de cigarro, de 29% para 31%. Ah, caiu o mundo na nossa cabeça. Por quê? Eu não tenho contato nenhum com o pessoal de cigarro, nem sei quem que são, nem sei onde fica a sede deles. Mas nós temos contato com os produtores aqui da região.
Tem bastante.
Tem muito, olha, só na nossa região, eu não quero chutar, deve ter mais de 10 mil produtores de fumo. Qual que é a consequência dessa lei se fosse aprovada? Em primeiro lugar, nós ia perder mercado para Santa Catarina, que o ICMS é mais baixo. As empresas vão buscar onde é mais barato. O que que elas iam fazer? Elas vão tentar baixar custo e pegar em Santa Catarina. Segunda consequência, aumento violento do contrabando, não tem a menor dúvida. E nós fomos procurados por vários prefeitos, principalmente de Malé, ou de Rio Azul e de São João do Triunfo, que nos relataram a situação dramática. E aí eu, como líder do governo, comecei a fazer uma tratativa com o governador, com o chefe da Casa Civil, Guto Silva, e com o secretário da Fazenda. Olha, eu vou te contar, faltava 10 minutos para apresentar a emenda quando eu fui autorizado a fazer. 10 minutos para apresentar a emenda, porque tem um horário que depois você não pode mais apresentar. Me autorizaram a apresentar a emenda, estava reunido com os prefeitos, vários produtores. A minha emenda retirava essa questão do aumento e colocava como o governo ia buscar uma outra fonte com a diminuição de despesas. Vai diminuir mais despesas ainda e vai poder fazer frente a esse pagamento para os policiais militares. Então, acho que foi uma grande conquista para a região. Agora tem um monte de caroneiro querendo dizer que foi ele que fez, foi não sei o quê. Eu não dou bola para isso, sabe? Não dou bola mesmo. Eu, sinceramente, o pessoal que me conhece sabe que eu não sou de. É que nem a estrada aqui agora que a gente tá, arrumou dinheiro para recuperar as não pavimentadas. A quarta Bituruna Porto Vitória, Paula Freitas Frontin, Malé, Rio Claro, a Fluviópolis e tem São Mateus a Lapa por dentro. Eu sentei com o governador e pedi o recurso necessário. Eles vão fazer a recuperação, vão colocar pedra brita, vão ajeitar bem as estradas, né? E aí você vê um monte de gente dizendo que foi ele que fez, que não sei o quê. Mas a população me conhece, eu não vou entrar nessa disputa menor aí com quem que fez, quem que não fez. Eu não faço cortesia com chapéu alheio e o meu jeito de trabalhar é esse.
O senhor já tocou no assunto, né, das rodovias não pavimentadas, a PR-160 entre Paulo Frontin e Paula Freitas, a PR-466 entre Porto Vitória e Santo Antônio do Iratim aqui em Bituruna. E uma outra questão também inédita, que é a PRC-280, no trecho aí de Palmas, ao Trevo do Horizonte, que estava em péssimas condições de trafegabilidade. O primeiro quilômetro foi entregue essa semana, né? E tem um projeto de uma pavimentação inédita, uma concretagem, que deve garantir maior duração, uma trafegabilidade mais tranquila, num trecho bem complicado e bem perigoso também, né, deputado?
Ah, não tem dúvida, né? É que o governo apanhou por causa disso aí. É que as pessoas às vezes não entendem que tem um tempo de fazer as coisas, né? O poder público tem um processo licitatório. Eu sempre digo já que se você quiser comprar um carro, você vai lá numa empresa, escolhe, ou você compra à vista ou financia. Você tira o carro quando você quiser. Nós não. Nós, um carro, se nós quiser comprar um carro, nós temos que procurar fazer uma licitação. Esperar 45 dias, aí torcer que não dê briga na licitação. Aí deu certo, tem mais 30 dias para homologar, para daí nós receber. Foi 90 dias. O que a gente apanha nesse período? Entendeu? E se você fizer diferente, você está cometendo um crime. Então o poder público é lento. É lento. É para entender isso. Tem obra que você começa a correr atrás 6 meses antes, para daí ela começar 6 meses depois, porque você superou todos os problemas que tem. Mas é assim, não tem o que fazer. E lá na 280 foi isso. O importante é que o dinheiro está garantido, ninguém tira mais, a obra começou e a obra vai continuar. Quisera Deus que nós tivéssemos essa condição nas nossas rodovias aí, federais, né? Que a gente tá vendo a deterioração das nossas rodovias federais. Quisera Deus que a gente possa, eu tô andando pela 476 aqui, meu Deus do céu, Jaque. Eu passo toda semana, venho por aqui, é Deus que cuida de nós, um movimento terrível, 476, 153. E agora que dobrou do movimento, sabe por quê? Não? Porque tem pedágio ainda por lá que você vai por Santa
Algumas
Catarina.
Praças tem.
Tem duas ainda que não estavam no contrato. E aí os caras estão tudo indo por aqui. E você não faz ideia o que a gente está passando. É o dobro de movimento e a estrada em péssimas condições. Você viaja à noite, ela não é sinalizada, é só por Deus mesmo. E não ter essa perspectiva de no primeiro pedágio ela fazer parte, talvez ela faça parte de um segundo lote, né? Mas realmente é 476, ela está em péssimas condições. A empresa que faz manutenção, ela faz de acordo com o que ela recebe. Se ela recebe só para fazer uns tapazinhos, um tapa-buraco, ela vai fazer só um tapa-buraco. E tem dia que eu vi lá os coitadinhos, com todo respeito, pegando uma pazinha, jogando lá e vem quem passa e vai ajeitando o asfalto por cima. Evidente que isso não vai resolver nunca a situação da 476, que é muito mais complexo do que tudo isso. A 476, ela precisa de uma restauração completa.
Falando em estradas, teve também o fim da concessão aí dos pedágios, cancelas abertas em alguns locais e o governo aqui do Paraná se preocupando, né? Junto aí com Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, falando nos pedágios, né? Tentando atender a população da melhor maneira possível até que a nova concessão seja garantida, que deve acontecer somente no final do ano que vem. Como tá esses primeiros Essas primeiras semanas, o governo se surpreendeu de forma negativa, positiva? Como que tá os trabalhos aí nas rodovias que até então, até o final de novembro, estavam pedagiadas?
Eu preciso, para contar essa história, eu preciso voltar um pouco antes. Em primeiro lugar, esse pedágio que estava aí era desde 1995, 96. Era a maior vergonha do Paraná. Eu passei num trecho lá em Jataizinho, quase R$ 27. Eu me senti assaltado. A grande verdade é essa. Carro pequeno. Você imagina os caminhões quanto é que pagam, né? Pagavam. Bom, esse pedágio, nós tava torcendo o minuto, segundo, momento para acabar isso aí. Ele acabou. Como é que faz? O governador vai renovar por um ano? Não vai. Se ele não está satisfeito, ele não vai fazer. E não quer esse pessoal participando. O que ele fez? Nós temos um contrato agora, um modelo, em que a Assembleia venceu. Nós conseguimos, junto com o governador, convencer o governo federal, que a rigor é quem vai fazer o leilão, de que nós queremos o menor preço. Então, como é que vai ser o novo pedágio? Menor preço. Transparência na Bolsa. Por que na Bolsa de Valores? Porque esses pessoal aí, eles formam consórcios, é um clubezinho deles. Eles vão lá e ganham onde eles quiserem. Se você vê nos aeroportos, nas estradas, é os mesmos que sempre ganham. Os caras mesmo, não deixam ninguém vir. E nós não queremos isso no Paraná. Então o que que acontece? O governador está fazendo na Bolsa de Valores. Terceiro lugar, ele tem obrigado a fazer, começar a fazer no segundo ano e terminar todas as obras até o sétimo ano de contrato. Diferente do que está hoje. E vai ter que ter uma caução para garantir o valor das obras. Você quer mais garantia do que isso? Agora, ficou um problema. Vai demorar um ano para o edital ficar resolvido, vamos dizer assim, né? Nós imaginamos que nesse edital vai cair de 40% a 50% o preço do atual. Mas enquanto isso, o que que faz agora? O governador ia deixar a empresa lá? Não. O que que ele fez? Cancelou. O lado bom, maravilhoso, ninguém paga nada. Não é bom isso? Você passar numa pedaça, você não vai pagar nada.
O pessoal tá até filmando, compartilhando nas redes sociais.
Agora, nós temos que fazer um sacrifício. O que que é? O que que não vai ter lá? Por exemplo, furou o pneu. Você vai ter que trocar o pneu. Não tem. Não tem agora, até vir o pedágio novo. Agora, guincho tem. Não é com a mesma maravilha que pagando, mas tem. Segurança tem. As estradas vão ser feitas reposições, tapa buraco e tal. É um ano. Então, assim, um ano de dificuldade. Infelizmente é. Nós temos que admitir que vai ser um ano de dificuldades. Não é a mesma coisa, mas passou-se um ano, nós vamos ter um pedágio pelo menos 50% mais barato, com obras acontecendo e com empresas efetivamente disputando e valorizando esse pedágio.
Então, e por enquanto tudo tranquilo por lá, deputado.
Olha, tá tranquilo. Veja,
agora que é o período mais crítico.
Não, não tem
pelo
dúvida.
Pelo movimento de veículos, né?
Férias, veículos, safra. Não tenha dúvida que é problema. É problema. Você vai ter que ter um número maior de guinchos, dá um acidente, para tudo. A gente tem que enfrentar. O Estado tem que enfrentar esse problema, porque é o inferno que você vai passar para chegar no paraíso do novo modelo de pedágio.
Falando agora, voltando a falar um pouquinho mais sobre a saúde, uma das grandes conquistas de toda a região foi o SAMU Regional também ao longo desse ano de 2021. São ambulâncias que estão fazendo a diferença já no atendimento à população. Por várias e por várias vezes o helicóptero do SAMU esteve em União da Vitória, buscando ou trazendo pacientes também aqui da região, inclusive com atendimentos do helicóptero do SAMU nos municípios aqui da Ansupar.
Olha, estou muito satisfeito com o trabalho que nós estamos fazendo. A doutora Paula comanda com muita capacidade e competência aqui a nossa regional de saúde, muito dedicado. E nós trouxemos o secretário Beto Preto aqui e viabilizamos um recurso maior para o SAMU regional, SAMU terrestre, viabilizando para os prefeitos, né? E nós também temos uma nossa base aérea aqui em Ponta Grossa. Do ladinho de nós, todas as vezes que precisa é atendido na hora. Nós temos o Coronel Pucci que faz esse trabalho. Então nós estamos avançando muito, viu, Carla? Ideal nunca vai ser, mas melhorou muito. E além disso, nós tivemos por parte dos nossos hospitais uma parceria muito forte quando da Covid, e agora nós estamos viabilizando. Estivemos com o secretário Beto Preto visitando recursos aí para o aumento dos hospitais. Nós teremos aí entre 1,5 a 2 milhões para cada hospital, para aumentar, mas nós queremos que eles aumentem também a parceria com os municípios. Somado a isso, nós temos 2 novos postos de saúde na Vitória, nós temos investimentos no hospital de General Carneiro que vai voltar a funcionar e vai tirar um pouco da carga em cima da BR, desafogar por conta da BR, né? Nós vamos investir também em Cruz Machado, o prefeito Toninho terá um investimento significativo também no hospital, e nós teremos um grande investimento na questão do Cisvale. O prefeito Bashir está destinando um terreno do lado do aeroporto. O investimento será de aproximadamente 10 milhões de reais e nós teremos um centro de especialidades para atender toda a população. E para finalizar, estou trabalhando em Curitiba agora para arrumar um dinheiro para nós fazer um mutirão de cirurgias eletivas. Nós tivemos assim, em função da Covid, paralisou as cirurgias eletivas. O que que é cirurgia eletiva? Eu também não sabia muito disso. Aquelas cirurgias menos complexas, uma hérnia, uma, enfim, alguma coisa que do gênero, né? Que podia esperar um pouco, é grave, mas não a ponto da pessoa correr risco de morte, e que ficou paralisado por causa da Covid. Então, a partir de janeiro, fevereiro, nós estamos arrumando um dinheiro aqui para que nossos hospitais possam fazer um mutirão de cirurgias eletivas.
Deputado, estamos aí na reta final já do nosso bate-papo. O que que o senhor gostaria de acrescentar? Conversar com a população, o ano que vem vai ser um ano um pouco atípico também, né? Estamos ainda vivendo a pandemia. Acreditávamos que até nesse momento a pandemia não existisse mais. Mudou os planos, né? Os planos mudam no decorrer do caminho, nem sempre sai a contento aí de todos. É um ano eleitoral, 2022 já está aí batendo na porta. Teremos que conviver ainda com a pandemia da Covid-19. Teremos as escolas com os alunos, com o retorno do ano letivo no dia 7 de fevereiro do ano que vem também. O que que o senhor espera para 2022? O que que o senhor já está aí vislumbrando, pensando já no ano que vem, que já está chegando na semana que vem também?
São duas vertentes diferentes, né? O que eu espero para a humanidade, o que eu espero para o povo, o que eu espero para o ser humano do modo geral, é que nós possamos ter um ano um pouco melhor. Nós passamos um ano de muita dificuldade, onde vimos muitas pessoas perto, de longe, perderem suas vidas. Um ano em que muitas pessoas passaram dificuldades financeiras, algumas passaram fome, inclusive. E ter que ver, às vezes, um filho pedindo comida não é uma vida justa para ninguém. Mas, infelizmente, nós estamos assistindo no nosso país um número significativo de famílias que estão vivendo dessa forma. Eu espero um pouco mais de justiça social. Além disso, espero que nós tenhamos um pouco menos de confusão, de briga, e que as nossas autoridades nacionais entendam o momento difícil que o país está passando e passem a pensar menos nela e mais na população. Vença quem vencer. Nós precisamos superar essa fome que estamos vivendo, essa carestia que estamos vivendo, essa grande inflação que está arrebentando com todo mundo. Como que um país, como é que vai viver com a gasolina R$7? Como é que você vai transportar comidas, coisas? É claro que tudo vai subir. E eu não sei qual é a receita. Se eles estão lá, quem sabe é para resolver. Espero também que possamos ter um ano de muitas realizações para todos. E no meu plano pessoal, agora vou falar, essa é outra vertente. Espero poder realizar ainda aquilo que falta, tem alguns projetos a serem realizados em alguns municípios, para poder voltar, já que em cada município, de cabeça erguida, como eu faço, e dizer, tudo que eu prometi eu cumpri. Eu não sou um deputado que só aparece em época de eleição, eu apareço sempre, nas horas boas, nas horas difíceis, em todos os momentos. E pedir que a população reflita muito no ano que vem. Tem gente que não gosta de política, mas não vale a pena não gostar de política. Pense com carinho nisso. Na política tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Eu só quero que você reflita e valorize aquelas pessoas que estão trabalhando, que estão lutando. E eu vou me basear no que o prefeito Bashir Abbas disse esses dias. Meu grande amigo, meu grande prefeito. A pessoa tem que fazer uma análise na sua cidade. Aqui em Nova Vitória, por exemplo, Jack, cerca de 200 candidatos fizeram voto aqui. 200. Faça uma análise de quantos que voltaram efetivamente para vir aqui trazer as coisas, batalhar, lutar pela população. Eu quero que em Bituruna vocês façam isso, em General, em Cruz Machado, em Porto Vitória, em Paula Freitas, Frontin. Vejam com calma isso e façam uma análise da importância de ter alguém representando a nossa região, com muito carinho, com muito amor, com acertos, com erros, mas sempre colocando a nossa região em primeiro lugar.
Deputado, então ficamos por aqui, voltamos a conversar já em 2022. Quer mandar um abraço especial aí para os ouvintes de sempre? Já falou bastante sobre essa questão, né? Dando um recado especial aos ouvintes, mas agora as suas considerações finais, o seu desejo aí de um Natal e aproveita a oportunidade também, viu? Um Natal de muita saúde, muita prosperidade, amor ao próximo aí, tanto para o senhor quanto para toda a sua família.
Eu quero agradecer esse bate-papo extremamente agradável. O tempo passou rápido, né?
Passou rápido.
Obrigado pelas perguntas inteligentes, né? Me coloco à disposição do Grupo Verde Vale, de toda a população. Eu sempre digo, né? O meu celular está na minha rede social. Eu sou extremamente acessível, nem sempre consigo resolver tudo, mas eu estou à disposição. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que confiam no meu trabalho. Agora ia chegando na rádio, uma senhora de bicicleta, bem humilde, parou. Isso dá uma emoção na gente. Parou a bicicleta, veio me dar um abraço. Ela disse assim para mim: você é o cara. Ah, eu não tenho vaidade nenhuma, zero de vaidade.
É isso que vale, né?
Mas vale, sabe? Sabe, é o bom da vida, é isso. Sabe? Você saber que você está fazendo o teu papel. Então, obrigado, Deus abençoe a todas as famílias. E um abraço, um beijo no coração de cada um. Feliz Natal, Deus abençoe a todos e um feliz 2022.